Economia.
Lúcia Miesel.
A decisão da Comissão Europeia de exigir o reembolso de 13 bilhões de euros em impostos não pagos pela Apple à Irlanda ilustra a dificuldade do bloco europeu em adotar uma política de integração fiscal. A Irlanda aplica a alíquota de tributos para as empresas mais baixa da União Europeia, de 12,5%, e ainda assim o país abre exceções ainda melhores para grandes multinacionais para atrair o maior número de empresas. Essa é a base da queixa da Comissão de Concorrência, que acusa os irlandeses de conceder vantagens imbatíveis para a gigante americana de informática. Além disso, outras companhias instaladas no país não têm os mesmos benefícios, uma prática que contraria as regras estabelecidas por Bruxelas. Desta forma, segundo a investigação da Comissão Europeia, a marca californiana estava pagando apenas 0,005% sobre os lucros obtidos no bloco. O economista Henri Sterdyniak, especialista em fiscalidade europeia do Observatório Francês de Conjuntura Econômica, avalia que esse clima de concorrência fiscal desleal é nocivo para toda a comunidade europeia.
O problema é que é uma política feita em detrimento ao conjunto dos países europeus, que são parceiros no bloco. Não é aceitável, porque se a Irlanda ou outros insistirem nisso, o resultado seria nenhum outro país atrair grandes empresas e termos um buraco para financiar os gastos públicos e sociais. O objetivo da Europa é harmonizar a política fiscal e, por isso, a atitude da Irlanda não tem desculpa.
A concorrência irlandesa desafia não só a União Europeia, como o próprio Reino Unido. A Inglaterra diminuiu progressivamente os impostos para as empresas e agora o índice chega a 20%. O objetivo é cortar mais pelo menos 3% até 2020, em contraste com outras potências do bloco, como a Alemanha e a França, onde a alíquota é de no mínimo 30%. O analista Georgios Petropoulos, especialista em política de concorrência do think tank Bruegel de Bruxelas, ressalta que o caso Apple toca em cheio nas exceções fiscais.
Eu acho que é preciso deixar muito claro qual é o problema aqui. São os acordos específicos e não a carga fiscal das companhias e plataformas digitais. Foi feito um acordo bem exclusivo com detalhes que só podem ser decifrados com um microscópio e que é muito diferente dos aplicados para as outras empresas. Por isso, acho que não vai afetar os possíveis investimentos externos na Europa ou levar empresas a preferir Londres depois do Brexit.
As determinações de Bruxelas sobre o que um país pode ou não fazer para atrair investimentos foi uma das principais razões que levaram os britânicos a votarem a favor da saída do bloco europeu. A multa para a Apple deve reforçar a visão de que, em vez de ajudar, a Europa atrapalha os negócios. Sterdyniak, porém, discorda frontalmente dessa tese.
As grandes empresas multinacionais não têm escolha. Elas querem, de qualquer maneira, se instalar e investir na Europa, que é um mercado indispensável para elas. Temos o caso da Apple, a Amazon, o Starbucks ou o Google. Se os europeus formam fronte comum e dizem: vocês são bem-vindos e vão pagar os impostos previstos, as grandes empresas vão se adaptar e continuar a vir. Mas para isso, os países não podem fazer concorrência fiscal uns com os outros.
A redução dos impostos para as empresas é uma tendência no bloco desde a crise de 2008. Já na área específica das companhias digitais, as divergências sobre qual deve ser a carga tributária são mais nítidas. A Irlanda aplica um sistema fiscal muito mais atraente do que os demais países. Não à toa, outras estrelas do setor também possuem uma base irlandesa, como o Google, o Facebook ou a Amazon.
Eu diria que há uma divisão entre as diferentes escolas de pensamento sobre qual deve ser a abordagem correta nessa questão. Esse caso ilustra as visões assimétricas que existem na União Europeia sobre a carga fiscal. Já sobre a concorrência, as coisas estão mais claras. Todos os países devem obedecer às mesmas leis.
Tanto a Apple quanto a Irlanda recorreram da decisão da Comissão Europeia. A companhia alega que não violou nenhuma lei e que os subsídios foram dados voluntariamente pelo governo irlandês.